onde é que está a situação da mulher brasileira nesse universo das startups? Vamos começar falando para o nosso ouvinte, né? O que, que é a tal da startup?
Bom, para começar, sobre o que é startup. A startup é uma empresa que inicia suas operações principalmente focado na base tecnológica, onde o que ela desenvolve pode ser replicado dentro daquele segmento que ela escolheu muito facilmente, sem que se faça muitas alterações no produto. Ela é bem um plug and play, onde as empresas vão contratá-la, e ela não é algo de especificidade de uma só empresa, ela tem que ser replicável, ela tem que estar em várias outras para que ela possa crescer muito grandemente, muito fortemente, alcançar aí o status de unicórnio, que é o que todo mundo almeja, né? Então, a startup, ela nasceu para trazer inovação para as grandes empresas e revolucionar o mercado. Hoje, as mulheres no segmento das startups ainda são poucas. A gente tem pouquíssimas startups lideradas por mulheres, mas a gente está conseguindo quebrar essa barreira e alcançar novos voos em cima das mulheres, né? A gente tem visto cada vez mais mulheres indo para a área de desenvolvimento de tecnologia, se tornando desenvolvedoras de sistemas e sendo absorvidas por essas startups. A gente tem visto mulheres fundadoras de startups. Nós temos fundos exclusivos para mulheres, para que elas possam ser empreendedoras e ser donas do próprio negócio. A gente tem alguns fundos de corporates, né? Ou seja, empresas que lançaram fundos de investimentos em startups focados em mulheres também. Então, hoje o ecossistema está se movimentando para que a mulher seja cada vez mais abraçada e consiga aí seu espaço dentro do ecossistema de inovação. O que é muito legal dentro do ecossistema de inovação é que ele é realmente um ecossistema. A gente trata o ambiente como um ambiente único, sem ter muito essa discriminação de gênero. Então, as mulheres são muito abraçadas dentro do ecossistema, o que é bem positivo.
Quais são as áreas da tecnologia em que mais existem mulheres nas startups?
Olha, até pelo nosso histórico, né, de trabalho, a gente encontra muito mais mulheres hoje em back-offices, né, sendo administradoras, sendo financeiros. Então, elas começaram a alcançar aí esse patamar de CFO, que é o diretor financeiro, por conta desse histórico que nós já temos de ter muito mais mulheres em back-office do que na linha de frente, né? Inicialmente, começou-se a crescer mulheres mais nesse nível também de ter um back-office das startups. Hoje a gente já tem muitas mulheres sendo CTOs, ou tendo a responsável pela área de tecnologia. Também por a gente ter muita habilidade na área de gestão, as mulheres têm alcançado bastante o cargo de CEO, né? São as diretoras executivas das startups. É bem comum hoje a gente encontrar um time mesclado dentro desse ambiente de inovação, com mulheres estando ali na liderança. A startup traz uma cultura muito bacana, que é a cultura de gente, né? Você poder ter um setor de gente, que cuida de gente e de cultura. E as mulheres normalmente estão ali à frente desse setor também.
Quando a gente fala dos negócios que surgem, né, a partir dessa base tecnológica, quem são os recursos humanos? Qual é a fonte dos recursos humanos? Qual é a fonte das ideias? De onde que sai esse povo da startup?
Normalmente, quando a gente fala em startup, a gente pensa em gente jovem. E pelo contrário, as startups, a grande maioria delas, e as que mais têm sucesso, são já fundadas por pessoas mais velhas, por pessoas que tiveram ali a sua carreira executiva e chegaram num momento da vida que eles entenderam que era hora de empreender. Eles têm a maturidade para entender que é a hora de empreender e começar um novo negócio. Então, a gente está falando de pessoas ali, 35 ou mais. Quando a gente começa a pensar em startups, são pessoas que vivenciaram dentro de uma empresa e começaram a perceber que ali dentro tem dores. Ou seja, o dia a dia do trabalho poderia ser muito mais fácil se aquele determinado item da operação fosse automatizado ou tivesse uma forma melhor e mais eficaz de se fazer. E quando você olha para o mercado, você percebe que isso não é só uma dor minha, do meu dia a dia de trabalho. É uma dor replicável, ou seja, se eu for em qualquer empresa, eu vou encontrar aquela mesma dor. Então, ele fala, por que não criar uma tecnologia para resolver esse problema, né? E ele vai atrás de desenvolver essa tecnologia para resolver esse problema. Então, a startup começa dessa forma. Começa de você perceber que existe um buraco operacional ali, que ele pode ser resolvido através de uma tecnologia ou uma metodologia mais eficaz. E eu vou desenvolver essa tecnologia ou essa metodologia para que ela possa atender não só aquele lugar que eu estava operando, mas os demais lugares. Por isso que a gente sempre percebe que as startups que mais dão certo, que chegam ali na fase de escala, que chegam até próximos a serem unicórnios ou são unicórnios, provém de pessoas que tiveram essa vivência no mercado. É, porque ele sabe que aquilo realmente é um problema e que aquilo vai ser sanado e não é um problema só dele. Então ele tem que ter vivido esse dia a dia operacional. É, as startups que mais morrem hoje são aquelas que começaram por uma simples ideia de eu estar aqui, por que eu não resolvo tal coisa? Mas eu não vivenciei isso. Eu não sei se isso realmente é uma dor. Então, ela acaba morrendo porque ela não foi validada, porque a gente não tem a experiência de ter vivido aquilo. Então, esse bicho da startup, ele nasce dessa forma, de uma vivência de dor, que é a forma que a gente chama, né? Uma vivência de algo que está ali nos importunando, dizendo, olha, isso aqui está custando isso porque eu não tenho uma tecnologia envolvida. Se eu trouxer uma tecnologia, vai reduzir custo. Ou isso aqui demora tanto para ser feito porque não tem uma tecnologia envolvida, que se eu trouxer uma tecnologia envolvida, eu vou ser muito mais eficaz. Então, a startup, deixando muito isso claro, ela não vem para tirar o emprego de ninguém e nem para apontar o dedo nas pessoas que estão trabalhando dizendo que você está fazendo errado. Não, pelo contrário. Ela vem para melhorar a sua rotina e o seu dia a dia, te trazendo redução de custos, aumentando a sua eficiência e até te trazendo dinheiro novo para dentro do caixa.
Queria que você falasse aqui, desse um recado para a mulher que está com a gente, de como ela pode se envolver nesse ambiente. Eu queria que você desse uma dica para a mulher que está com a gente.
Tá. Bom, eu vim do mercado tradicional, eu vivi todas as dores do mercado tradicional, de ter tido salários menores por ser mulher, de não ter sido contratada por ser mulher e porque eu tenho filho, eu posso ter filho. Passei por tudo isso, mas eu nunca baixei minha cabeça. Eu acho que a primeira coisa é não baixa a sua cabeça. Se aquilo não está te fazendo bem, resolva para que você esteja num ambiente que te faça bem. Primeira coisa que tem no meu coração é isso. Eu preciso estar num lugar que me faça bem e preciso saber que eu estou conseguindo contribuir. Depois, a gente tem que entender o que é que a gente quer para a nossa vida, né? Traçar o nosso rumo ali e dizer, a minha meta é essa daqui, como que eu vou chegar ali? O que eu preciso construir para chegar ali? Dentro do ambiente de inovação, nós temos pessoas muito especialistas ali dentro trabalhando. E essa especialidade é que faz com que você cresça e se desenvolva ali dentro. Entenda se aquele ambiente é para você, porque eu tenho certeza que se ele for, você vai amar e se apaixonar e nunca mais querer sair. Se o ambiente de inovação parece realmente um mosquitinho que te pica e você nunca mais quer sair daquele lugar. Tem espaço para todo mundo, desde que você entenda como ele funciona e se aperfeiçoe no dia a dia para que isso aconteça.